Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se você não é um dos mais de 20 mil inscritos aqui do nosso canal, muito obrigado a todos. Inscreva-se, ative as notificações, fique por dentro dos nossos conteúdos. De segunda a sexta tem sempre um vídeo diferente por dia, às vezes mais algum surge aí pelo meio do caminho. Você também pode ouvir os nossos conteúdos no SoundCloud, do Google Podcasts. Pode procurar lá Grupo Observatório que você vai encontrar. E comente, sugira temas aqui para os nossos vídeos, participe. A sua opinião, o seu retorno aqui, né? É muito importante para todos nós. É para vocês que a gente faz todos os programas, os conteúdos, enfim, tá bom? Nesta quinta-feira, o TBT da TV celebra uma das novelas mais importantes que já foram feitas aqui na televisão brasileira, uma das mais representativas do gênero e que neste ano completou 50 anos de estreia. Eu estou falando de Irmãos Coragem. Novela de Jeanette Clair, que foi lançada pela TV Globo no Rio de Janeiro no dia 8 de junho de 1970 e aqui em São Paulo no dia 29 de junho, portanto, 3 semanas depois. E por que isso, Fábio? Porque, como alguns se lembram ou alguns talvez não saibam, mas enfim, nessa época, até a metade dos anos 70, é muito comum que, embora as emissoras tivessem canais, né, tivessem meios de transmitir os seus programas em mais de uma cidade, né, a rede nacional ainda não existia como nós conhecemos hoje. Então, a TV Globo estreava as novelas primeiro no Rio, que é a sua base, né, a sua matriz, depois aqui em São Paulo e depois nos seus outros, nas suas outras praças, né? Então havia diferença, às vezes maior e às vezes menor, entre as datas de apresentação das novelas. Irmãos Coragem tem esse delay de 3 semanas entre Rio e São Paulo, né? Essa novela foi escrita, como eu disse, por Jeanette Clair e dirigida inicialmente por Daniel Filho e depois por Milton Gonçalves, que também fazia parte do elenco da novela, né? Já falaremos do personagem do Milton. Irmãos Coragem é uma das novelas mais importantes, mais representativas, mais lembradas de todos os tempos, por uma série de razões, né? Nós temos que nos inserir no contexto da época. Em 1970, o Brasil ia disputar o tricampeonato mundial de futebol, né? Ia disputar a Copa do Mundo, aliás, né? E ganhou o tricampeonato mundial de futebol. Aquele ano o torneio foi realizado no México, né? E o Brasil estava mobilizado em torno da Copa do Mundo também porque essa era uma estratégia do governo militar, do general Emílio Garrastazu Médici, né, vamos dizer assim, desviar a atenção das pessoas para coisas mais graves que aconteciam aqui na nossa realidade, né? E eu falo, inclusive, do dia a dia da política, não exatamente dos meios que o governo utilizava para impor o seu discurso e as suas intenções, né? Mas a Copa do Mundo estava mobilizando muitas atenções e naquele momento a autora Jeanette Clair imaginou contar a história de uma família de garimpeiros que vivia no interior, numa cidade ali por Minas Gerais, Goiás, enfim, né? Uma cidade que vivia da extração de minérios, de pedras preciosas, de ouro, diamantes, né? Ficou um pouco receosa de que, eventualmente, o público, naquele momento de uma modernização das novelas, falando de temas atuais, das grandes cidades, adaptando a linguagem também de um linguajar, um falar grandiloquente dos grandes dramalhões para o nosso jeito de falar no dia a dia, enfim, né? A autora ficou um pouco receosa de que o público talvez rejeitasse aquela história que se passava no interior. Então ela resolveu colocar um pé da história na cidade grande, no Rio de Janeiro, né? Um dos irmãos Coragem morava no Rio de Janeiro e era um jogador de futebol famosíssimo, do time com a maior torcida do Brasil, o Flamengo, né? E esse rapaz era o Duda, vivido pelo Cláudio Marzo, um jogador de futebol muito famoso, né? Uma das primeiras cenas da novela já o mostra em campo, jogando futebol, fazendo um gol, comemorando com os colegas de time, enfim, né? E os outros irmãos Coragem, que moravam no interior, quem eram? O mais velho deles, o João, papel do Tarcísio Meira, era um rapaz muito pacato, que gostava de resolver as coisas na diplomacia, né? Uma pessoa tranquila, adepto de se recorrer às autoridades para resolver os problemas, né? E havia o outro irmão, o Jerônimo, Cláudio Cavalcante, que era um pouco mais exaltado, um pouco mais esquentado, e se fosse necessário, saía do braço com quem precisasse, né? Esses três rapazes eram filhos da Sinhana, né? Papel da Zilca Salaberry, uma senhora abnegada, de muito pouca instrução, ou nenhuma instrução mesmo, né? Aprendeu o que aprendeu com a vida e com aquela dura realidade do interior, e que tinha um marido já idoso e muito doente, o seu Sebastião, vivido por Antônio Vítor, que é uma figura muito constante no elenco das novelas nos anos 70, né? Já era um senhor e participou também de filmes como Se Segura Malandro, enfim, Se Segura Malandro não, desculpa, O Ibrahim do Subúrbio, enfim. Eles moravam nessa cidade, ali por Goiás, Minas, chamada Coroado, dominada por um coronel, um homem muito poderoso e rico, que monopolizava o comércio das pedras encontradas pelos garimpeiros na região, o coronel Pedro Barros, que era interpretado por Gilberto Martinho. Ele era um homem mau, pérfido, violento, que usava da força e da corrupção das autoridades policiais, de quem quer que fosse preciso, para impor a sua vontade em Coroado. E quando João Coragem encontra um diamante fora do normal e se recusa a vender para ele, como todo mundo deveria se sentir obrigado a fazer, essa pedra descomunal, Pedro Barros manda o seu capanga, Lourenço Dávila, que era o personagem do Emílcio Frois, roubar a pedra de João Coragem. Mas Lourenço rouba essa pedra mesmo e não leva para Pedro Barros, ele foge com a pedra em seu poder, muda de nome, forja a própria morte, enfim, para poder aproveitar a pedra sozinho, né? Que valeria muitos milhões de cruzeiros aquela pedra. Além de tudo, Lourenço era amante da mulher de Pedro Barros, a Estela, personagem de Glauci Rocha. Estela e Pedro Barros tinham uma filha chamada Maria de Lara, interpretada por Glória Menezes. E essa moça, depois de uma temporada bem longe de Coroado, se instala na cidade com a sua tia Dalva, papel da Miriam Pires, que era, na prática, a sua mãe, né? Cuidava muito mais dela do que a mãe biológica. E ela se confunde, né? Não se adequa àquela realidade de Coroado. É uma moça muito frágil, de temperamento instável e que tem um problema de múltipla personalidade, motivado por traumas de toda uma vida, né? Quando ela se transforma em outra pessoa, ela se transforma em Diana, uma moça completamente diferente, sensual, muito segura de si, e essa Diana conhece João Coragem, né? Então, até que se estabeleça que Diana é uma outra personalidade, é Lara, motivada por problemas psicológicos que ela vive ali, existe, claro, muita confusão, né? Porque ela faz arruaça, rouba cavalos das pessoas ali pela região interior, e ninguém acredita que aquela moça, embora seja muito parecida, né, possa ser a filha de Pedro Barros, a respeitabilíssima Dona Maria de Lara. Mas é, né? E João e Lara vivem um romance muito tumultuado por esse problema dela e também pelo fato de ela ser filha de quem é, né? O maior inimigo de João é o pai dela, o Coronel Barros. Um grande aliado desse Coronel Barros nas maldades que ele faz com o povo de Coroado, além de Lourenço, que se volta contra ele, é Juca Cipó, personagem de Emiliano Queiroz. Juca Cipó, que começa a novela muito malvado, né? E depois tem uma transformação na sua personalidade, porque o personagem era muito adorado, assim, pelo público infantil, gostavam muito do Juca Cipó. Então ele acabou sendo um pouco suavizado no decorrer da novela, né? Juca Cipó, na verdade, era filho de Pedro Barros, com a Domingas, papel da Ana Ariel, Domingas, que era empregada na casa do médico de coroado, Dr. Maciel, personagem de Enio Santos. Dr. Maciel tinha uma filha, ele era viúvo, tinha uma filha, a Rita de Cássia, que era vivida pela Regina Duarte. Rita de Cássia era namoradinha de infância do Duda, o Eduardo Coragem, ídolo do Flamengo. E numa visita à sua família, depois do campeonato que ele ganha para o seu time no Rio, ele se envolve numa grande confusão, porque em Coroado, como diz a sua mãe, sabiamente, a dona Sinhana, Coroado não é a capital do Rio de Janeiro, não. Né? Os costumes são muito diferentes. E muito empolgado, após uma festa de recepção na cidade, aquele filho ilustre, o Duda passa a noite passeando, conversando, dando risada, sem fazer nada demais, com a Ritinha, essa moça por quem ele tem muito carinho, e que é apaixonadíssima por ele, desde a infância. Né? Mas eles terem passado a noite juntos, sem que se soubesse onde, já era motivo para que o Dr. Maciel se sentisse ultrajado, para que a cidade inteira falasse muito mal, pensasse muito mal da moça, e era motivo para que o Duda fosse obrigado a se casar com ela. E se casa. Inicialmente, ele fica muito revoltado com aquela situação, né? Mas um pouco daquele amor puro da infância continuou nele. E embora ele já namorasse uma moça do Rio de Janeiro, a Paula, que era vivida pela Miriam Pérsia, ele acaba, vamos dizer assim, cedendo ao apelo do grande e puro amor da Ritinha por ele, né? Os dois têm muitas dificuldades, a Ritinha não se adequa àquela vida na cidade grande, é passada para trás, Paula finge-se de amiga dela e joga o irmão dela para cima de Ritinha, o Hernani, que era o Paulo Araújo quem fazia, Paulo Araújo que pouco depois iniciou seu trabalho como Agostinho, na primeira versão de A Grande Família, na mesma TV Globo, né? E existe esse conflito do casamento de Duda e Ritinha e do conflito dela, Ritinha, com a vida na cidade, ela acostumada ao dia a dia de Coroado. Né? Dr. Maciel, pai de Ritinha, era alcoólatra. Ele afogava os seus problemas na bebida e há uma verdade nebulosa por trás do passado do Dr. Maciel que envolve a morte da sua esposa, a mãe da moça. Né? E Jerônimo? Jerônimo tem uma simpatia especial por Ritinha. Mas, ao mesmo tempo, seu coração bate mais forte mesmo é pela irmã de criação, a Potira, uma índia interpretada pela Lúcia Alves, né? Um dos personagens mais lembrados da carreira de Lúcia Alves até hoje. Potira e Jerônimo pairavam uma dúvida de que eles pudessem ser irmãos, que Potira fosse filha do velho Sebastião Coragem, com uma índia. Mas a história revela que não é bem assim, e ele sempre disse a verdade. Né? Trouxe a índia para criar em casa, mas não era o pai dela. Depois, inclusive, surge a mãe índia de Potira, encoroado a Indaiá, que era vivida por Jurema Pena. E ela vai trabalhar como empregada de Potira quando ela se casa. Mas ela não se casa com Jerônimo, né? Fugindo aquele amor que eles talvez não pudessem viver e também há outras coisas que acontecem entre eles, né? O promotor público, o Dr. Rodrigo César, interpretado pelo José Augusto Branco, cai de amores pela Potira, e o Jerônimo resolve entrar para a política para, com o poder que o cargo de prefeito de Coroado pode lhe investir, tentar combater os desmandos de Pedro Barros. Né? Nisso ele se envolve com uma moça chamada Lídia Siqueira, personagem da Sônia Braga, na sua primeira novela na TV Globo, né? Não foi a primeira da carreira dela, como se diz muito por aí, mas a primeira novela dela na TV Globo, filha do deputado Siqueira, que era Felipe Wagner. E eles têm uma união que não dá certo justamente porque o Jerônimo gosta da Potira. E a Potira dele, então, Rodrigo César, é muito infeliz. Isso tumultua a amizade do Rodrigo César com os irmãos Coragem, né? E atinge também João, que, na busca pela justiça para recuperar a pedra que é roubada e pode significar uma grande mudança na família Coragem e ele pode se tornar um homem respeitado pelo dinheiro a ponto de poder se casar com a Maria de Lara, que é a mulher que ele ama, né? O João acaba se tornando quase que um guerrilheiro, né? Um líder armado contra Pedro Barros e um bando de homens, né? E ele faz justiça dessa forma. No decorrer da história, Duda e Ritinha deixam Irmãos Coragem, porque a TV Globo precisava do casal. Cláudio Marzo e Regina Duarte, que já havia feito a novela anterior desse horário, Véu de Noiva, também da Jeanette Clair, para protagonizar a novela das 7 horas da noite. Irmãos Coragem era das 8, né? Então eles saem de Irmãos Coragem antes do fim da novela e vão fazer a novela das 7, Minha Doce Namorada. Na história, o Duda e a Ritinha, eles saem da história, né, e vão morar em São Paulo, porque ele vai jogar no Corinthians, salvo engano meu, e aí eles deixam de aparecer na novela. Né? Irmãos Coragem uniu o público nessa mistura de cidade com interior e um clima de faroeste, né, muito em voga naquela época, especialmente os faroestes de inspiração do cinema italiano ali, os westerns espaguetes, né? E se junta um faroeste à brasileira com o futebol, né? Naquele Brasil de 70, e vários romances, os dois maiores casais da TV Globo unidos na mesma novela, Cláudio Marzo e Regina, Tarcísio e Glória, ainda um novo casal que conquistou o público, Cláudio Cavalcante e Lúcia Alves, o grande ator Gilberto Martinho fazendo Pedro Barros, esse elenco cheio de nomes muito bem escalados, que ainda contava com Carlos Eduardo Dolabella, Neus Amaral, né? Arthur Costa Filho, Arnaldo Vaz, Dorinha Duval, Antônio Andrade, Ara Amaral, entre muitos outros, né? Mas, como eu disse, ainda tinha que falar do papel do Milton Gonçalves. Milton Gonçalves fazia o Brás Canoeiro, um garimpeiro, grande amigo do João, e que se une a ele, né, nas suas aventuras contra Pedro Barros. Brás Canoeiro era casado com Sema, uma mulher branca. O Brás negro, né, a Sema era branca, era vivida por Susana Faini. Sema, a certa altura da história, é estuprada por Juca Cipó. E ela torcia muito para que um filho, né, ela descobre que está grávida, ela torcia muito para que o filho que vai nascer dentro em breve seja negro, né? Seja moreno, digamos assim, e não branco, né? Seja do marido e não do Juca, né? Na verdade, o Brasil, um país que padece de tantos problemas, de tantos conflitos, de tanto racismo e de tanto preconceito, torcia ali, catalisado por Irmãos Coragem, pela miscigenação do povo brasileiro, né? Essa que é a grande verdade. Irmãos Coragem foi uma das primeiras novelas a construir uma cidade cenográfica, né, que representava ali Coroado, com 8 ruas, um hotel, um bar, restaurante, algumas casas, a igreja, uma pracinha, né? Essa cidade cenográfica foi construída no terreno onde hoje existe o Barra Shopping, na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro, né? Claro que ela não ocupava tudo aquilo, porque era uma estrutura modesta. Não havia ainda o Projac, nem o gigantismo de produção da teledramaturgia que ocorreu com o passar dos anos, né? Inclusive, Irmãos Coragem é uma das novelas desbravadoras desse grande aparato de produção, né? Se não existissem essas novelas pioneiras, talvez a situação hoje fosse muito diferente de como nós vemos, né? E é uma das primeiras novelas, se não a primeira mesmo, que os homens não tinham vergonha de admitir que viam, justamente por essa receita infalível para atingir vários públicos, o faroeste com futebol e romance, né? Então não era uma novela convencional naquele momento, e mesmo hoje, né? Usava de referências de linguagem cinematográfica, graças ao seu diretor cinéfilo, Daniel Filho, que tinha carta branca para fazer esse tipo de experiência, né? Usava temas que a gente reconhecia de filmes de faroeste, justamente, filmes de aventura, né? Inspirações cinematográficas que contribuíram muito para o êxito da narrativa, além do grande talento do elenco e da autora, que conduziu essa história, esse faroeste brasileiro, por 328 capítulos. Irmãos Coragem é uma das novelas mais longas da teledramaturgia brasileira e a segunda mais longa da TV Globo. Só perde por 13 capítulos, com 341, para A Grande Mentira, de Edir Maia, que foi exibida um pouco antes, entre 68 e 69. Né? Em muitos lugares por aí, a gente, hoje em dia talvez não veja muito, mas já vi muito, uns anos atrás, dizendo que Irmãos Coragem era a novela mais longa da TV Globo. Não é, é a vice. Glória Menezes teve um grande momento da sua carreira como Lara, Diana, e depois uma terceira personalidade que mescla Lara e Diana, a Márcia, e ficou um mês sem gravar a novela. Desse um ano no ar, ela ficou um mês sem gravar a novela porque foi acometida de uma meningite, de alguma gravidade até, né? Mas como os trabalhos de gravação estavam bastante adiantados, apenas foi necessário que as cenas já prontas da atriz fossem redistribuídas pelo período em que ela não pudesse gravar, né? E quando ela se recuperou, voltou gravando hoje, por exemplo, cenas que já foram exibidas no dia seguinte, né? Então demorou um pouco para recuperar essa frente, essa vantagem, mas foi conseguido e não prejudicou o andamento da novela, ainda mais porque ela fazia o principal papel feminino, né? Essa é uma novela muito significativa, não só pelo seu grande sucesso da época, por servir de referência a tudo que se quer fazer no sentido de mesclar romance com aventura e ambientação no interior e coisas assim, mas também porque, com esse Brasil mobilizado para a Copa de 70, a final da Copa realizada num domingo foi menos vista do que o capítulo dos Irmãos Coragem exibido na segunda-feira, o dia seguinte, que não era nenhum capítulo decisivo, chave, o último, até porque a novela havia estreado fazia poucas semanas, né? A novela Irmãos Coragem chegou a alcançar mais de 80% dos índices de audiência naquele momento, que não era pouca coisa, e iniciou de vez o que se chama de processo de hegemonia da TV Globo no cenário da audiência da televisão brasileira em todo o território nacional, embora, como eu disse, as redes, como se conheceu depois, ainda não existissem, né? É uma produção que merece ser sempre lembrada por tudo que ela representa, né? É um símbolo daquele momento, é um grande trabalho da autora, que depois faria ainda outros grandes sucessos, como Selva de Pedra, Pecado Capital, Pai Herói, O Astro, enfim. E marcou a carreira de todos os envolvidos, sem dúvida alguma, né? No final da novela, Coroado é destruída num incêndio, né? O coronel Pedro Barros, enlouquecido porque a sua era de desmandos vai chegar ao fim, toca fogo em tudo, começando pela própria casa, né? Morre no incêndio, toca fogo na cidade toda. E os habitantes de Coroado perdem tudo, né? A essa altura, Maria de Lara, sua filha, fez uma operação na cabeça e ficou com uma personalidade só, a de Maria de Lara. Vai poder, enfim, ser feliz ao lado do João, né? O Duda e a Ritinha já saíram da novela há algum tempo. E o Jerônimo e a Potira, infelizmente, têm um final muito triste, né? Eles morrem, são assassinados num confronto com a polícia, depois que Jerônimo está fugindo com Potira e ganhou de presente a pedra que João conseguiu recuperar. Passou um ano atrás de recuperar a pedra e ele tem essa atitude muito grande de generosidade para com esse irmão. Dá a pedra para ele recomeçar a vida longe dali. E eles são assassinados, Jerônimo e Potira, num confronto com a polícia e também porque muita gente descobre onde eles estão ali escondidos e querem se apossar dessa pedra, né? A pedra só trouxe desgraça para João. Então, um pouco antes da cidade pegar fogo, João quebra a pedra com uma marretada violenta, numa cena muito marcante, tão marcante quanto a cena em que ele encontra o diamante, né? O fim da novela, com Coroado incendiada, Jerônimo e Potira mortos, né? Não é um fim triste, embora haja motivos para isso. João não se deixa abater e lidera os habitantes de Coroado num trabalho que, ainda naquele momento, com tudo soltando fumaça, recomeça, né? A reconstrução da cidade a partir daquelas cinzas. Ele faz o padre, que é o Macedo Neto, chorando porque a igreja se acabou, a cidade se acabou. Ele fala, padre, mas o que é isso? Chorando. Está aqui o sino ficou. Nós vamos fazer uma igreja ainda mais bonita do que a outra que tinha antes. Vamos fazer todos juntos uma coroado mais bonita do que era antes. E vamos trabalhar. E a novela termina assim, com o coroado iniciando a sua reconstrução a partir do chamamento daquele homem sem mágoas, apesar de sofrer tanto na vida, que era o João Coragem, o grande Tarcísio Meira. Na próxima semana, TBT da TV relembra outro clássico da televisão ou outra data muito importante para você conhecer ou voltar no tempo com a gente. Até a próxima quinta, um grande abraço. Tchau, tchau.